Olá, eu sou o João Neves e este é o Ar é de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje, no Ar é de Todos, no Dia Mundial do Ambiente, temos o João Gonçalo Soutinho. O João é biólogo e coordenador de projetos de conservação da natureza. Este ano, em fevereiro, fundou a Verde, a Associação para a Conservação Integrada da Natureza. Olá, João. Bem-vindo ao Ar é de Todos.
Olá, muito obrigado.
A Verde é uma associação recente, não é? Tem alguns meses, mas, para aquilo que percebi, surge de um trabalho já com alguns anos. Qual é que é o objetivo da associação e como é que surgiu?
Muito bem, olha, antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um gosto não só para mim, mas para nós também fazermos parte deste podcast e ainda por cima neste dia maravilhoso que gostamos sempre de celebrar. Pronto, olha, a Verde nasceu há uns mesinhos. Em Lousada, mas já vem, como referiste, alguns anos de trabalho em prol de ambiente, principalmente pela equipa que está à frente. Somos cerca de 15 pessoas, todas voluntárias na associação, que trabalhamos em diversas áreas, mas tentamos sempre ter este papel ativo em prol do ambiente. Eu sou biólogo, temos outros biólogos também na equipa, mas temos desde juristas a economistas, malta de design, marketing, comunicação em geral, pronto, várias áreas diferentes. Que trazem e complementam o que deve ser a conservação da natureza, que não é uma disciplina focada apenas na questão ecológica, nos seres vivos, mas de como é que eles interagem com as pessoas, com o mundo natural, e também como é que isto influencia o nosso dia-a-dia, também do ponto de vista económico. Por isso tentamos juntar aqui uma equipa bastante interessante. E nasce, em particular, do meu esforço, nos últimos anos com vários projetos. Um deles, que é os Gigantes Verdes, que tem a ver com árvores de grande dimensão em Lousada, e que foi um projeto que nasceu no município de Lousada, na Câmara Municipal, e que a Verde nasceu para complementar os esforços possíveis neste projeto, trazendo-lhes uma ideia, uma entidade que é partidária, que não tem uma ligação à política, mas que quer, acima de tudo, trabalhar com a comunidade e criar novas formas de preservar e conservar o ambiente, os elementos naturais que cá existem, ligando isto também à nossa pegada pessoal e a outras formas de mudar um bocadinho isto. Do meu ponto de vista, sou biólogo, estou agora a fazer doutoramento nesta área dos gigantes verdes também, mas o meu mestrado foi para perceber o que é que levava estas árvores a serem tão importantes para os seres vivos, como podem ver aqui atrás de mim. Isto é um póster que saiu na National Geographic no final do ano passado, que representa um bocadinho isto, mas que vem de um trabalho de conhecer estas árvores, mais de 7.400 em Lousada, das quais cerca de 500 desapareceram desde 2018, desde que começámos o projeto, e que nos levou a querer encontrar estas soluções.
Nós já vamos então a essa questão, a esse
Vamos.
projeto das Gigantes Verdes, mas eu queria perguntar-te para eu próprio perceber o que é que significa esta conservação integrada, não é? Esta palavra não está aqui por acaso, não é?
Não está por acaso. Olha, isto vem de uma das formas. Eu sou biólogo, tenho este. Sou um bocadinho nerd, às vezes, vou tentar não ser hoje. Mas isto vem das várias formas que se pode fazer conservação da natureza em Portugal. Normalmente, do ponto de vista mais generalizado, nós pensamos na conservação da natureza como algo que pode ser feito em áreas que estão destinadas a isso, ou seja, áreas protegidas, reservas naturais, o que é que seja, é nos jardins, na Serra da Estrela, à beira do mar, pronto, coisas assim. Mas, na realidade, o que acontece é que a natureza não está só nessas áreas. A natureza está a 2 centímetros de nós. Às vezes costuma-se dizer que está à porta da nossa casa, mas muitas vezes está cá dentro. Faz parte. E faz parte de nós, faz parte de tudo isto. E o integrado vem de pensar a conservação da natureza, não só nestas áreas que são destinadas a isso, mas também de trazer este pensamento para todos os outros sítios onde às vezes desvalorizamos esta questão e nem sequer a temos em conta numa equação diária de gestão de território. Um exemplo, podemos pensar na conservação da natureza, por exemplo, numa zona de produção de milho ou de vinha, ou o que é que seja, e podemos trazer para estas áreas, para a gestão que é feita nestes sítios, trazer pequenos passos que diminuem a nossa pegada direta no território e que permitem os seres vivos continuar cá e prestar montes de serviços. Nas vinhas, por exemplo, um dos casos mais particulares tem sido com os polinizadores, em que várias entidades têm vindo a deixar crescer prados ou até a semear prados diversos no meio das vinhas para que esta componente da biodiversidade se possa estabelecer, possa estar saudável e que daí vêm todos os outros níveis. Ou seja, se tivermos polinizadores, vamos ter em princípio aves que os vão predar ou vamos ter morcegos que vão controlar outras pragas. Pronto, e vamos tentando trabalhar a natureza e encontrar aqui soluções para diminuir também problemas que cá existem. Eu em particular, estava aqui a falar da questão da agricultura, mas gosto muito de pensar em questões mais ligadas às árvores, que elas estão um bocadinho por todo lado, não estão só nas florestas, não estão só nas áreas protegidas, e cada árvore em particular, cada gigante verde, é por si só um ecossistema, tem uma vida enorme associada. E preservando cada uma delas, seja no meio de uma cidade, no meio do campo agrícola, no meio de uma floresta, onde quer que seja, estamos a ter um impacto brutal sobre a biodiversidade, não só dessa árvore, mas de tudo o que está à volta. Então, e por isso é integrar a conservação da natureza no dia-a-dia das pessoas, é isso que queremos fazer. Sim.
Porque isso é uma componente transversal das nossas vidas constantemente, ou seja, nós estamos sempre, como tu disseste, estamos sempre rodeados pela natureza, então a ideia é ligar os pontos, não é? E vivermos todos em comunhão, que é uma coisa que agora, penso eu, que agora que a questão de confinamentos e de pandemia, esta ligação das pessoas à natureza tem sido bastante, bastante falada e repensada. No vosso manifesto diz uma coisa que eu... Tem várias coisas interessantes, eu destaquei uma, porque me pareceu interessante e porque não sei se percebi, então foi por isso que também a destaquei, que diz que a Associação Verde, não sei o quê, pretende deixar claro que não quer fundir, que quer fundir, aliás, e não sobrepor à paisagem existente. O que é que isto significa e porque é que é importante para vocês?
Isto vem exatamente disto que estava a falar, ou seja, não queremos mudar completamente o que existe, queremos integrar a conservação no que já existe. Por isso não queremos, por exemplo, chegar a uma área que tem um destino, que tem uma finalidade e dizer isto não pode ser assim, tem de se trocar tudo. Não, queremos chegar aí e tentar criar novas soluções, pequenos passos que possamos manter a produção. Imagina, outro exemplo, no eucaliptal, podemos manter a produção de madeira ou de onde quer que seja, simplesmente vamos integrando pequenos passos que permitem simplesmente diminuir a pegada que estas áreas têm. Por exemplo, nas limpezas florestais em que se corta tudo ou que se cortam as árvores todas de uma vez, mano. Há pequenos passos de gestão e conservação, eu costumo dizer que é um sinónimo de gestão, mas é a gestão da biodiversidade com o ser humano no território, é encontrar novas formas de o fazer, diminuindo o nosso impacto, pegada também, neste caso, mais ecológica, e pensando ou simplesmente integrando a natureza, a biodiversidade no nosso dia-a-dia, sejamos nós como pessoas que andam de um lado para o outro a comer e a comprar coisas, seja um produtor agrícola, um produtor florestal, o que é que seja. Simplesmente pensar nesta componente também, em todos os momentos.
Isso é interessante porque parece-me que é o melhor dos dois mundos. Porque acho que é possível, e acho que se calhar Portugal até o faz, é possível retirar mais valias económicas da natureza, não é? E isso não significa... que não a possamos gerir, lá está. Acho que é o melhor dos dois mundos.
Essa é a ideia.
Gigantes verdes. São árvores de grande porte, não é? Pelo próprio nome indica. Como é que surgiu este teu gosto pelas árvores?
Pelas árvores. Olha, então, isto é uma história muito engraçada. Basicamente, a minha carreira como biólogo, que não é assim muito grande, eu tenho 25 anos. E quando comecei a estudar, tive a sorte... Vai fazer aqui um bocadinho da história que é engraçada. Então, eu sou biólogo. Quando comecei a estudar biologia, apaixonei-me por insetos. E rapidamente descobri um mundo particular, que são os insetos que têm uma ligação direta à madeira morta. Ou seja, que são responsáveis por decompor e reciclar os nutrientes das árvores quando elas morrem. E eu trabalho em particular com um escaravelho, um dia aqui comigo, que é a vaca loura. É um bicheiro de escaravelho. Este está aqui em cima.
A vaca loura é bom.
E que a vaca loura é o maior escaravelho que existe em Portugal, é uma espécie protegida, quase em risco de extinção, que depende das gigantes verdes de carvalhos, particularmente de carvalhos de grande porte, e que em 2017, quando já estava licenciado, passei um ano na Alemanha, voltei para Portugal e estava a começar o meu mestrado. Candidatei-me a um projeto com o município de Lousada, tinha em curso que é o Fundamental e Sustentabilidade, que nessa altura era a sua primeira edição, que dava um pequeno prémio, um pequeno apoio financeiro a jovens, desde o ensino primário até o ensino universitário, que quisessem, tivessem uma ideia, quisessem implementar essa ideia no município, tendo a ideia um impacto positivo do ponto de vista ambiental no concelho. Eu candidatei os Gigantes Verdes, em que a ideia era saber onde é que estas árvores estavam, e a pensar que iam ser 1.000, 1.500 árvores, que ia ser uma coisa mais ou menos fácil de fazer, não tinha noção. E rapidamente comecei a perceber que isto estava. Criei um pequeno monstro, um pequeno grande monstro, muito interessante. Rapidamente descobrimos que temos mais de 7.500 árvores em Lousada de grande porte. E que a ideia seria não só saber onde é que elas estavam, mas perceber quão importantes eram. E depois adotei isto como minha tese de mestrado e agora estou a avançar com o doutoramento também. Pronto, e percebemos que temos em Lousada 7.500 árvores neste momento em pé. Desde que comecei este projeto, mais de 500 desapareceram e que destas todas as mais importantes, porque têm umas estruturas que são, nós chamamos microhabitats, que são cavidades, ramos mortos, um conjunto de estruturas diferentes que estas árvores podem ter, que são o que realmente suporta os seres vivos nelas. E sabendo a diversidade destas estruturas, podemos fazer uma espécie de uma aproximação da sua capacidade de suportar outros seres vivos, ou seja, o valor que este ecossistema em si tem. Percebemos rapidamente que isto é interessante. A minha paixão veio dos insetos, então, e transportou-se para as árvores, percebendo que eu tinha que preservar as árvores para preservar os insetos. E só preservando as árvores é que no futuro vou ter madeira morta para trabalhar. Espero lá chegar. Então, a minha paixão é muito do ponto de vista da ecologia, de encontrar soluções integradas para fazer a conservação da natureza, na paisagem, porque é onde está tudo, não estão focados em distritos, em áreas protegidas, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com as pessoas e com as suas propriedades. E então, em Lousada, estamos agora a encontrar soluções, sabendo onde é que estão as árvores e as suas dimensões e os seus valores. Estamos agora a implementar novos projetos para as preservar com os proprietários.
E como é que fizeram esse registro? Foram para as matas e foram para as ruas à procura delas, ou já havia alguma lista, digamos assim?
Não havia nada. Basicamente, durante cerca de meio ano, eu fiz o concelho de Lousada todo a pé,
Quão grande é?
identificando
Espera, quão grande é
quão
o
grande é o
concelho?
concelho. São 100 km quadrados. É mais ou menos grande. Ainda foi, ainda perdi uns quilinhos, por assim dizer. Já voltaram, mas na altura foi engraçado. Em que a ideia inicial foi saber onde é que estas árvores estavam. E depois passámos então ao processo de medir cada uma delas. Ainda vamos a meio, ainda vamos às 3.600. E estamos neste processo de conhecer melhor as árvores ainda e mais pouquinhos vamos lá, mas estas 3.600 já nos permitem ter uma noção muito real do que é que existe no concelho e do seu valor.
Há algum critério para uma árvore
Sendo
passar a
gigante.
ser uma gigante verde?
Sim. Olha, então, um gigante verde, o nosso critério tem por base, é muito simples, tem a ver com a sua dimensão, que é o perímetro do tronco medido à altura do peito, que é um standard que é feito do ponto de vista de quem trabalha com árvores, ou seja, 1,30 m do chão, medimos o perímetro do tronco. E para nós, um gigante verde é qualquer árvore que tenha mais do que 1,5 m de perímetro. Ou de uma forma mais engraçada que nós costumamos dizer, é uma árvore que sozinhos não conseguimos abraçar. Eu, pelo menos, o meu limite é mesmo 1,5 m. Ou seja, se conseguir tocar com os dedos assim do outro lado da árvore, quer dizer que não é um gigante. Se não o conseguimos, então já é. Sim.
E essas 3.600 que já identificaram, registaram, estão onde? Porque tu disseste que elas
Estão
às
todo
vezes,
lado.
pois, era aí que eu queria perceber, porque
Sim.
uma árvore dessa dimensão, onde é que elas estão?
Estão em todo lado. 1,5 m de perímetro não é um valor assim tão grande do ponto de vista de um gigante. A maior de todas tem 6 metros. Precisa de
Uau.
4 pessoas para abraçar. E depois algumas estão lá perto. E 1,5 m não é assim tanto. São árvores de rua, são árvores que estão nos quintais das pessoas, são árvores que estão nas matas, onde quer que seja. Nós definimos este valor porque era uma dimensão que uma árvore já se pode assumir como adulta, que do ponto de vista de proteção não existe proteção nenhuma, ou seja, é simplesmente uma árvore adulta. Nem é muito pequena, acabadinha de plantar, então toda a gente ainda quer saber dela, nem é muito grande no património, é ali uma coisa no meio que é esquisita. E então O que a premissa é também que são as que já são adultas e que se as muito grandes desaparecerem, estas são as que estão mais perto de lá chegar. E por isso, se as protegermos desde já, se criarmos algumas soluções, vamos conseguir que no futuro tenhamos realmente gigantes verdes a sério por todo o lado.
Quando
Isso, do ponto de
dizes
vista de conservação da natureza, era genial.
adultas, estás a falar em quantos anos ou em quantas décadas?
Depende da espécie, mas em nível de décadas podemos falar de 20, enfim, não é 20 décadas, pá, 20, 30, 40, 50 anos ou até 150, 200. Isso são os gigantes, gigantes.
Essa árvore
Mas
que vocês viram de 6 metros tem que idade, sabes?
tem 150 anos,
Uau!
cerca de 150 anos, sim. Está à porta de uma capela, que é uma freguesia marquesina.
E que depois deste registro, o que é que concretamente pode ser feito para as começar a preservar?
A preservar, pronto. Então, a nível, o que é que nós temos feito por cá? Nós, o município, agora a ver, está a criar novas coisas, mas focando no município primeiro, o primeiro passo foi criar um regulamento municipal de gestão do arvoredo e de espaços naturais. Ou seja, tentar limitar um bocadinho a ação humana contra, não é contra, mas na gestão destas árvores, que as coisas fossem feitas de forma correta, protegendo algumas espécies com um valor acrescentado mais importante e tentando então minimizar o impacto que pode haver no território. Este regulamento foi criado já com os resultados da minha tese de mestrado, em que temos mesmo evidências do território com informação concreta do que é que deve e pode ser feito, e foi um passo importante, que surgiu em janeiro, e agora a Verde nasceu para complementar também todas estas ações, trazendo novos mecanismos e trabalhando então independente também do município, para que isto não desapareça por nos anos, pronto, sempre que houver eleições ou se haja problemas, pronto, que possa perdurar no tempo e que a comunidade assuma os projetos também como deles. Um deles, estamos a fazer agora, esta caracterização permitiu também saber como é que estas árvores ajudam a manter o ar de todos saudável.
Boa.
Conseguimos saber para cada árvore qual é o seu papel no sequestro de carbono, na produção de oxigênio, como é que removem poluentes do ar, entre outras coisas, e isto é possível de quantificar e encontrar entidades, pessoas que queiram ajudar a manter as árvores em pé, sabendo deste impacto que elas têm. E sabendo este cálculo para cada uma destas árvores, pelo menos as 3.600 temos isso feito, criámos agora o projeto Carbono Biodiverso, que permite qualquer cidadão, e em breve esperemos que empresas também, compensem a sua pegada pessoal, o seu impacto no dia a dia que temos no planeta, seja nas compras que fazemos, na forma como nos deslocamos, as opções que fazemos, que o primeiro passo deve ser sempre reduzir o impacto que temos, fazer melhores opções, nem sempre é possível, mas quando conseguimos reduzir tudo o que pudermos, mesmo assim há sempre algo, temos sempre um impacto. E nós queremos compensar esse impacto, permitindo que qualquer cidadão, qualquer empresa, ajude a preservar os elementos naturais que, mantendo-se em pé, neste caso as árvores, ajudam a sequestrar o carbono e então a mitigar o impacto que nós todos temos. Nós emitimos, elas sequestram, elas e muitos outros sistemas, mas neste caso falamos das árvores, sequestram este carbono e tentam mantê-lo cá na Terra e reciclar todos estes nutrientes e criar vida a partir daí. E por isso, basicamente, as pessoas podem se subscrever uma mensalidade, que é o que nós temos neste momento, o processo está desta forma, quase como se fosse um Netflix do carbono,
Boa.
que sabem, pronto, vai desde os 2 euros e por aí fora, em que qualquer pessoa pode então subscrever e em troca sabe que nós vamos preservar gigantes. Parte desse dinheiro vai ser atribuído diretamente aos proprietários para gerirem a árvore de forma correta. Por cada mês que estiverem connosco, vamos plantar novas árvores. Vão receber dicas semanais de como podem reduzir a sua pegada em várias formas diferentes e ainda periodicamente um relatório do impacto que o seu investimento, que a sua subscrição teve. Ou seja, saber se as árvores foram plantadas, aqui, acolá, outro, esta é a árvore que estás a proteger ou são as árvores que estás a proteger, o teu impacto, já ajudou a fazer isto, isto e aquilo. Ou seja, é uma forma de ligar as pessoas numa comunidade que nós chamamos os guardiões, desculpa, dos gigantes. São pessoas que se juntam para as proteger, neste ponto de vista mais económico. Mas depois temos outras soluções que vão sair em breve, por exemplo, a Rota dos Gigantes Verdes, em que selecionámos 65 das maiores e mais bonitas árvores do concelho para as pessoas visitarem. Vamos publicar um livro, em princípio, no final do verão. E depois também trabalhar outras soluções também, que ainda não posso falar, mas que em breve vão estar por aí, pois estamos a tentar que seja o mais holístico possível em muitas soluções diferentes, todas juntas a criar valores associados a estas árvores.
Boa, eu estive a ver essa Netflix como é que tu
Do
disseste?
carbono.
Do carbono, que é um projeto que está a funcionar numa lógica de crowdfunding, não é?
Neste momento, sim.
Eu reparei
Sim.
que com 18 € por mês, ao fim de 10 anos, é possível compensar 105% das emissões de CO2. Isso significa que nós, com 18 € por mês, conseguimos ficar livres destas contas do impacto e da pegada ambiental?
Durante 10 anos, o que acontece? Ou seja, se pagarmos 18 € por mês durante 10 anos, as árvores que plantamos e as árvores que preservamos vão ter a capacidade de sequestrar o carbono que nós emitimos durante este período de tempo.
Parece-me relativamente
Neste
fácil.
caso, é uma coisa. Claro que isto é sempre esta equivalência e depende também do nosso impacto. Não queremos mesmo que isto seja uma alternativa à redução, ou seja, queremos que seja algo extra. Esses cálculos são feitos com o valor médio da pegada de um português, que é de cerca de 5 toneladas de carbono por ano emitido, e sabemos quanto é que estas árvores sequestram, qual é o seu papel, e as contas são feitas que sempre que alguém estiver connosco. Esse plano em particular dos 18 € por mês, nós plantamos por cada mês que a pessoa estiver connosco, vamos plantar duas novas árvores e no final foi capaz de proteger duas árvores e meia, algo assim do género. Não tenho os valores de trazimento, mas é algo assim. Ou seja, nós temos sabemos quanto é que cada gigante vale e o papel que elas têm, sabemos quanto é que cada uma das árvores pequeninas que queremos plantar vale e que é o impacto que têm, e todas juntas, no final destes 10 anos, sim, compensaram o impacto que tivemos nesse período.
Tu falaste nas 5 toneladas por pessoa por ano. Eu também reparei nisso lá na plataforma. Não fazia ideia se era muito, se era pouco, lá está. Então fui à procura. E percebi que dentro dos países mais desenvolvidos, pelo menos, nem é assim muito. E eu fiquei aqui com uma dúvida. Será que somos nós, portugueses e portuguesas, que somos poupadinhos nesta questão, ou somos sensíveis à questão ambiental, ou a industrialização e o poder económico e o poder de compra também joga aqui a nosso favor e desfavor ao mesmo tempo?
É um misto das duas coisas. Ou seja, nós por acaso estamos abaixo da média da União Europeia, mas também somos dos países não temos um impacto na indústria assim tão grande. Por exemplo, se eu não me engano, o país com maior pegada a nível mundial é o Catar, com cerca de 40 toneladas por pessoa
Eu
por ano.
apontei isso, acho que
Algo assim do género.
Emirados Árabes Unidos, portanto, é capaz de ser
Por
isso.
aí,
Sim.
sim. O que acontece é que eles têm uma pegada enorme. O país, estes cálculos são feitos com a pegada que o país tem e é dividido
Per
por capita.
capita, sim.
Pronto, ou seja, tem em conta também a indústria toda que tem o país. Ou seja, nós, se calhar, cada pessoa, a pegada é bastante menor do que isso, mas os cálculos são feitos desta forma. Há forma de fazer outros, não temos outra forma de o fazer e tal, mais simplesmente. Mas tem a ver muito com a indústria que temos no país, com o número de pessoas que temos no país, e com a pegada que vamos tendo como uma sociedade, se pensarmos dessa forma. Se pode ser reduzido, pode. Se estamos bem. Estamos melhor que os outros, não quer dizer que estamos bem, porque temos uma pegada na mesma, pronto. E a ideia é também, se o cálculo podia ser feito de outra forma, podia, mas vamos pensar para 10 milhões de pessoas fazer um cálculo de pegada de cada uma delas
Era um bocado
é difícil,
difícil.
porque pois, são muitos pressupostos. Mas é possível ser feito, mas é outro filme, é outra dimensão, sim.
E dirias que nós somos sensíveis à questão ambiental, assim, de forma geral? O que é que tu achas?
Olha, isso para mim é uma questão muito complicada. Eu vivo num
Certo.
meio rural, mais ou menos rural, em Lousada, e venho de uma cidade. E nota-se é que as novas. Noto muito que a minha geração, a geração mais nova, tem uma tendência de mudança de comportamentos para o que era a geração dos meus avós. Ou seja, usar sacos de pano, andar a pé, bicicleta, o que é que seja. Porque a geração dos meus avós era assim porque não tinha outros meios, não tinha outra solução. E houve aqui uma geração no meio que veio fazer muita asneira. Infelizmente, não sabiam. A asneira também estavam a fazer, foi a industrialização, foi a mudança, foi a modernização, foi isto tudo. E que na realidade hoje em dia é difícil de mudar os comportamentos dessa geração. nós trabalhamos aqui no município, trabalha-se muito a componente de educação ambiental, temos algumas pessoas, mas mudança de comportamentos a sério, por exemplo, aqui não há transportes públicos em condições para as pessoas se deslocarem dia a dia, é uma escala diferente, não é como estar no Porto e simplesmente deixamos o carro em casa, vamos comboio ou metro, ou autocarro, ou Porto, ou Lisboa, quer dizer, é difícil, e não sei bem responder a isso, porque conheço várias realidades. Conheço realidades que as pessoas fazem um esforço a sério para exemplo da reciclagem, que toda a gente recicla, compostagem e tudo, e conheço a realidade oposta, que toda a gente não, mas que há pessoas que têm no quintal um sítio onde despejam o lixo todo e queimam no final da semana. Isto ainda existe em Portugal. E por isso,
Há de tudo,
não
há um
sei,
bocado
é
de tudo.
muito difícil. E tento sair da bolha das cidades, porque isso é uma realidade, fora das cidades é outra, completamente diferente.
Há uma questão com isto das novas gerações e. Ou melhor, vou voltar atrás. Que era o tema que eu queria agora ir tocar. Esta ideia do ar é de todos, deste conceito, também pressupõe que também é de todos a responsabilidade de fazer alguma coisa por. E há algumas vozes, sobretudo nas redes sociais, de pessoas ligadas a à ecologia, ao ambientalismo e que de facto percebem do assunto, que dizem que o impacto individual de cada pessoa é muito, muito. É quase insignificante se primeiro não fizermos outras coisas, nomeadamente rever os nossos comportamentos alimentares e de transporte. Como é que tu te relacionas com este equilíbrio ou com esta dinâmica?
Olha, eu sou apologista de várias coisas, mas uma delas é que não há uma solução ideal para as questões. Ou seja, não podemos pensar, há um problema, não há só uma solução. E o melhor é trabalhar as várias vertentes possíveis do problema e que, combinado, sim, encontramos a solução ou as soluções para resolver. Sim, a pegada pessoal das pessoas, se calhar, é insignificante, mas se pensarmos que só vamos focar na outra componente, esta vai continuar a ser o seu impacto. Por isso, nós devemos reduzir os nossos consumos, as nossas formas de se deslocar, reduzir a nossa pegada, mas também ter uma pressão para que as outras instituições, o mercado, o Estado, a Câmara Municipal, tudo o que seja, também tenha uma mudança de comportamentos. Ou seja, temos de integrar as questões
Eu estava a
todas.
pensar nisso,
Temos de
o
integrar.
posicionamento
É
holístico
mesmo essa a pressão.
integrado na
É.
conservação. Acho que
Exatamente.
foi um nome muito
Exatamente.
bem escolhido. Estou agora a perceber.
Sim, está tudo ligado e não nos podemos esquecer disso, mesmo quando queremos encontrar soluções para os problemas. E por isso é a premissa base.
Gosto muito dessa ideia de que não há só uma solução para o mesmo problema, e ainda que insignificante, o impacto de cada pessoa. Acho que, pronto, muitos insignificantes já há de ser alguma coisa, e pelo menos
É,
depois
sim.
cria pressão, não é? Sobre outras instituições, como tu
Exatamente.
disseste, e se calhar aos poucos. Eu sou otimista, acho que mesmo que aos
Eu
poucos
também.
será possível. Mas conheço algumas pessoas que dizem mesmo que já atingimos os limites da sustentabilidade do planeta.
Pronto.
Que pessoas que efetivamente estudam estes assuntos, como tu,
Sim,
e
sim,
eu, pronto. Quando eu não sei sobre um assunto, tendo a acreditar em quem sabe,
sim.
é
Sim.
uma visão um bocadinho difícil de
Eu tenho um
aceitar e de
bocadinho das
incluir.
duas. Sim, é assim, eu quero também. Depende da escala. Isso é aquelas questões que dependem da escala que estamos a pensar. Se quiser pensar a longo prazo, e tudo que é. E quando pensamos em conservação da natureza, o ar é de todos, o que é que seja, nós estamos a falar de ser humano. Nós podemos desaparecer e o planeta arranja formas de criar nova vida, criar novas soluções e volta ao estado zero. Nós é que vamos daqui para o outro lado, ok. Temos de pensar é se nos interessa manter a espécie cá, mantermos sim ou não, como se queremos voltar um bocadinho atrás e conseguir então ter relações diferentes com o que nos rodeia, se queremos simplesmente destruir tudo e viver do que vier de Marte, não sei. É uma questão de escalas, é uma questão de não sei, de muita coisa. É uma coisa holística. É tudo isto. Mais uma vez, também não te consigo dar uma resposta, na realidade, porque ficamos aqui num limbo. A nível pessoal, se acredito que há uma solução, talvez. Se vai ser para mim, não. Se posso ter um papel para que essa possibilidade continue aberta, sim. E por isso vou tê-lo.
Boa.
Posso desistir agora? Não. Não passa por mim. Até porque gosto de ver os bichinhos e espero vê-los até morrer. E para isso preciso das árvores. Pelo menos. Boa. Nem que seja por aí.
Já várias vezes desta conversa referiste à Câmara Municipal da Lousada e há muitas vezes aquela ideia de que a administração pública e se calhar sobretudo as juntas de freguesia e os municípios têm pouco poder e pouca vontade de intervir nestas matérias. Mas claramente não é o caso da Lousada. Porquê é que achas que isto aconteceu? Foi a Presidente da Câmara ou algum vereador, alguma vereadora que se lembrou ou há alguma justificação mais premente?
Sim. Eu falo bastante de Lousada porque trabalhei cá nos últimos 2 anos no município. 2, 3 anos, continuo com uma pequena função, mas agora estou com doutoramento e com outras coisas em curso, com a ver também. Pronto, e falo porque tive a par do processo. Neste momento o município tem cerca de 13, 14 técnicos de conservação da natureza, biólogos, geólogos, geógrafos, várias coisas diferentes, que trabalham quase como o motor da conservação da natureza no concelho. Ou seja, neste caso foram as entidades públicas que assumiram uma responsabilidade perante o concelho, de valorizar o património existente para bem da população e que nasceu muito da vontade do vereador do ambiente, do Manuel Nunes, que assumiu o cargo há cerca de 8 anos atrás e que decidiu que tinha de ser assim, e entretanto a equipa tem vindo a crescer. O trabalho nasceu de, em primeiro lugar, saber o património existente e trabalhar para valorizá-lo como um asset do território, e que daí, valorizando a conservação, a natureza, a biodiversidade, tudo o que cá existe e o restante património associado, consegue-se criar valor e melhorar a qualidade de vida dos rosadenses, e é isso que está a ser feito neste momento, com inúmeras atividades, mais de 70 mil árvores plantadas nos últimos 4 anos, imensos voluntários, milhares de voluntários em curso nas diversas atividades que existem por cá. E que a Verde agora espera conseguir vir complementar esse trabalho com outras soluções, mas veio da vontade política de uma pessoa em particular, que conseguiu criar uma equipa fenomenal e que neste momento tem o município, é uma referência nestas medidas de gestão pública em prol da conservação da natureza, é uma das referências a nível nacional, e tem sido notícia quase todas as semanas, está em algum lado a falar de alguma coisa que andamos a fazer por cá.
Muito bom.
Que é ótimo.
Embora o vereador decidiu assim. Eu gosto muito de agora isso que tu disseste, de ver o ambiente como um ativo, não é? Um asset. E vai tocar naquilo que disse ao início, de que de forma integrada e ponderada, o ambiente pode ser um ativo que traz mais valias económicas muito interessantes. E tu também, ali pelo meio, foste falar da ideia de haver um percurso, não é? Do turismo de natureza em Lousada, e também agora, lá está, por causa da pandemia, não só o turismo de natureza e turismo rural ganhou uma preponderância interessante. Isso nota-se? Que notas esse aumento dessa procura? E se concordas que se pode retirar mais valias toda a espécie desta tipologia de turismo e, como tu disseste, melhorar a qualidade de vida das pessoas?
Sim, sem dúvida. Em Lousada ainda não se nota-se um bocadinho, mas ainda não se nota como gostaríamos, também porque ainda falta alguma infraestrutura, ou seja, o foco ainda está muito em conhecer o que existe e valorizá-lo. E criar estas soluções. Mas nota-se que cada vez mais temos, por exemplo, na vertente de educação ambiental que o município tem em curso, com atividades todos os meses, nota-se cada vez mais vêm pessoas de fora às atividades, porque vêm aproveitar para conhecer, mas consegue-se notar em qualquer outro sítio do território. Infelizmente, mais ligado aos passadiços e às pontes e aos balões e essas coisas todas, nota-se que há uma tentativa de ligação das pessoas à natureza, nem sempre pelos melhores motivos, mas que, para já, enquanto existem essas soluções, essas têm sido um dos maiores atrativos para as pessoas irem à natureza. Infelizmente as pessoas não percebem que a natureza não são só os passadiços e a foto da madeira que está lá colocada, é tudo o resto que está à volta. E porque há, em princípio, não devemos, o município não deve fazer passadiços, mas deve trabalhar os percursos, por exemplo, romanos, que existem no território e que estão quase perdidos e que podem ser perfeitos caminhos para as pessoas simplesmente conhecerem estes sítios, passando por igrejas, por quintas, por árvores, por pontes, por tudo o que já existe cá. também construído, muita arqueologia que não está perdida, sabe-se onde é que ela está, mas não está valorizada também, ou seja, e queremos ligar a questão cultural, social, todo o resto. E ligar ao tecido comercial do concelho, ao comércio local, aos pequenos hotéis, tudo isso é importante e queremos trabalhar também com eles para que o parque natural seja um atrativo para as pessoas virem, ficarem cá uns dias nos hotéis, irem aos restaurantes, irem às lojas. Isso é importante. E aqui, cá no município, costumamos dizer: se é possível fazer conservação de natureza aqui, é possível fazê-lo em qualquer sítio do país. Aqui não havia sequer ligação, e está vindo a crescer. E esperamos daqui a uns anos ser mesmo uma das bandeiras, o turismo de natureza, nascer aqui como uma nova solução. Estamos a trabalhar para isso, mas ainda não estamos nesse ponto.
Isso é muito
Estamos a
curioso
tentar fazer as
porque,
coisas direitinhas.
exato, com calma e step by step. Mas isso é muito curioso porque até essa visão é integrada, lá está.
Tem que ser. Não há outra forma.
Acho que
Não há outra forma.
vou-me
É
repetir.
uma palavra que fica, não é?
Sim, estava a pensar nisso e acho que me vou repetir, dizer que é, acho que é melhor dos dois mundos. Podemos usufruir de e retirar mais-valias de. Uma forma assim, até um bocado simbiótica, quase como um ecossistema, olha. Agora, isto surgiu-me e acho que faz algum sentido. João,
Mas sim, sem dúvida,
uma última pergunta.
bastante.
Eu sei que a associação é recente, mas como é que perspectivas os próximos tempos? O que é que gostavas que a associação num curto prazo possa vir a ser?
Sim. Então, olha, em primeiro lugar, e mesmo como agora até ao final da próxima semana, espero que consigamos chegar ao crowdfunding ao valor total. Ainda nos falta um bocadinho, mas vamos apostar nisso esta semana. De qualquer forma, já temos um valor bastante interessante e que espero que consigamos manter parte dele e vamos lançar isto. Ou seja, nós começámos com o crowdfunding porque a ideia era criar uma comunidade e uma ideia nova e fazer aqui um buzz à volta deste projeto para quando o lançássemos em julho, esperamos que seja possível então realmente ter aqui um impacto e que isto seja implementado. Para já em Lousada, a ideia é sempre ter o território Lousada como um território piloto para que tudo isto aconteça. Conhecemos já os gigantes de cá, conhecemos uma grande parte dos proprietários e por isso temos as condições ideais para lançar estas ideias novas. Esperamos no futuro conseguir alargar o território, trabalhar noutras áreas, com outras valências e alargar também tipos de projetos. Ou seja, neste momento estamos muito focados nos gigantes, nas árvores, mas temos todo o interesse em alargar a nossa área de atuação para outros tipos de habitats, que também tenham este papel também contra as alterações climáticas, de valorização do território, um bocadinho de várias vertentes, temos estabelecido parcerias e espero que estejamos bem nos próximos anos, que não haja aqui um risco da associação ter de ir abaixo, porque também isto é tudo voluntário, depende também das condições que tivermos, mas espero que vamos continuando a crescer sustentadamente, criando estes projetos interessantes e que, se possível, alargar o território, novas ideias, novas oportunidades e continuar por aí fora. Para já é para crescer, entretanto, logo se vê.
Boa, parece-me bem e boa sorte com isso.
Obrigado.
Acho que crescer de forma sustentada para uma associação de conservação da natureza acho que é uma boa estratégia.
Sim,
João,
tem que ser.
obrigado, foi um gosto
Obrigado.
e até à próxima.
Muito obrigado. Até uma próxima.
Este foi o Ar é de Todos, gravado nos estúdios da Sister FM de Alcobaça para o Mundo, num podcast onde pensamos global, mas agimos localmente.